As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Tomarense, a palavra é vossa. Querem festa ou não para o próximo ano?
Sim! Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas. Segunda-feira. Foi desta forma, sem qualquer dúvida, que as largas dezenas de pessoas que se deslocaram ao Salão Nobre da Câmara de Tomar responderam a Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, a propósito da realização da Festa dos Tabuleiros em 2023 e com Mário Formiga como mordomo, ele que tem sido um rosto habitual dentro das últimas três dezenas de anos e que sucede desta forma a Maria João Moraes. Palavra então para o novo mordomo, que diz estar ciente da responsabilidade que acabou por assumir, garantindo que será o primeiro a sugerir o adiamento do evento, caso não seja possível realizar uma festa digna na ordem daquilo que os tomarenses merecem. Ainda assim, Mário Formiga disse estar convencido de que as dificuldades serão ultrapassadas.
Teria responsabilidade da minha parte se eu disse que a situação para o ano não permitisse fazer uma festa digna que os tomarenses merecem. Eu serei o primeiro, juntamente com o Presidente e com a Câmara, a adiá-la, eventualmente, não é? Mas isso vai acontecer. Já foram dois anos difíceis que nós tivemos agora com a pandemia e eu estou convencido que vai ser a nossa retoma económica para o Conselho e para todos, a alegria do povo. E eles querem a festa. Situação do mundo, claro, a situação pandémica, que ainda não está resolvida, a situação económica do nosso país, a inflação, tudo isso me preocupa. Agora, todos juntos, estou convencido que nós conseguiremos ultrapassar essas dificuldades, como já fizemos outras festas. Vou ter várias reuniões setoriais, entretanto, estas semanas, reunir com os agrupamentos, com a Santa Casa, com o nosso vigário, e são as reuniões preparatórias.
Anabela Freitas, já em declarações à ERTE, disse que o povo aderiu em massa a esta decisão, não deixando de colocar algumas cautelas relativamente à festa propriamente dita, em especial devido à pandemia em curso. Anabela Freitas disse assim que já é a altura de começar a trabalhar para que tudo corra pelo melhor, mas que todos devem estar preparados para a eventualidade de se ter de cancelar o evento.
Hoje é o dia de Ramos e foi uma tomarense que esteve hoje aqui a votar e a dizer que cria festa para o próximo ano, e é um sinal de que a festa vai correr bem, e o povo hoje aderiu em massa, e disse em massa que cria festa para o próximo ano. Temos que ser cautelosos, é óbvio, não, hoje em dia não é possível planear tal como eu disse, como se planeava há 4 anos, mas a partir de hoje a festa está na rua e estamos cá para trabalhar para a festa. Eu não estou a colocar as questões financeiras, porque felizmente a Câmara tem uma boa saúde financeira. Estou a gostar a colocar as questões pandémicas, as questões da guerra, porque não sabemos como é que vamos estar daqui a um ano, quanto mais daqui a 2 anos, a 3 ou 4. É difícil de planear. E, portanto, tudo vamos fazer para que seja uma grande festa, tendo sempre presente no outro prato da balança que a qualquer momento podemos ter que cancelar a festa.
Assim ficou decidido, haverá a Festa dos Tabuleiros em 2023. Mário Formiga será o mordomo. E avançamos agora para uma indicação de última hora. Filipe Pinto já não é treinador da União de Tomar. O cenário é confirmado pelo próprio em publicação na sua página na rede social Facebook, onde escreve que foi despedido precisamente nesta segunda-feira por falta de ética, situação que o próprio nega nesse mesmo texto. Recorde-se que em declarações à ERTE, neste domingo, Abel Bento, presidente do emblema nabantino, tinha adiantado que Filipe Pinto não seria o treinador na época que se avizinha, mas que continuava até final do corrente ano desportivo. Filipe Pinto, contactado entretanto pela ERTE, confirmou aquilo que escreveu nas redes sociais, dando conta do enorme desafio e enorme orgulho com que defendeu o União de Tomar, recordando, à escala competitiva, que a equipa fez a melhor primeira volta dos últimos 20 anos, já com o segundo lugar garantido e com o primeiro ainda com possibilidades matemáticas. Filipe Pinto disse-nos não querer alinhar em polémicas, mas sempre referiu que nunca confundirá o clube com as pessoas, recuando aos tempos da formação, altura em que esfolava os joelhos no peladão junto ao Rio, em 1989. Ficou um agradecimento especial aos jogadores e à equipa técnica. Ou seja, Filipe Pinto aqui a confirmar o despedimento do União de Tomar, isto um dia depois de ter conduzido a equipa a uma vitória retumbante no reduto do Torres Novas por 1-5.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar registou nesta última semana 196 novas infecções Covid-19, indicador inferior aos 231 testes positivos de 26 de março a 1 de abril. Ou seja, em igual período, o território nabantino viu o número de casos diminuir e ainda não teve qualquer morte associada à doença, neste particular pela segunda semana seguida. São efetivamente boas notícias. Tomar contabiliza assim 11.563 infecções, 196 das quais em curso. Nota ainda para 231 altas que foram concedidas pelas autoridades de saúde, agora num total de 11.288 recuperações.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública confirmou que irá realizar uma ação de fiscalização com recurso a radar na Estrada Nacional 110, em Carvalhos de Figueiredo, Conselho de Tomar. A operação está marcada para o dia 28 deste mês, a partir das 17 horas. Está em causa a iniciativa Quem o Avisa, direcionada para a prevenção da sinistralidade rodoviária, num mapa que centra ainda operações no dia 26 de abril, Conselho de Ourém, precisamente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, a partir das 16 horas. No dia seguinte, o radar estará colocado em Abrantes, na Avenida Alves Barrota, pelas 8 da manhã. Este ano, em Tomar, fica marcado pelo regresso de um conjunto de iniciativas, desde logo as emblemáticas Feira de Santa Iria e Festa Templária, para além do Congresso da Sopa. Anabela Freitas, presidente da Câmara Nabantina, em entrevista à Hertz, foi questionada sobre se estarão em causa moldes idênticos ao período anterior à pandemia, deixando claro, em jeito de resposta, que é esse o objetivo. Ainda assim, ressalvou, haverá articulação com as autoridades de saúde para a necessidade de alterar algum aspecto organizativo.
Aquilo que temos em mente é fazer nos moldes anteriores, de qualquer das formas, porque a gente também foi adquirindo know-how ao longo destes 2 anos que estivemos aqui parados. Isto será sempre validado com a delegada de saúde. E, portanto, se tivermos que imprimir a limitação de entradas, se tivermos que delimitar áreas, nós estamos prontos para o fazer. O que estamos a projetar neste momento é fazer nos moldes antigos, mas sempre com um plano B para o caso de termos, e vamos sempre validar com a delegada de saúde. Não se esqueçamos que nós até 18 de abril, salvo erro, mantemos ainda o estado de calamidade e, portanto, apesar de pensarmos que já não há Covid, ainda estamos em estado de calamidade.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que se prepara desta forma para regressar à normalidade da programação cultural.
Rádio Web, a primeira a informar.
7 pessoas foram detidas pela Polícia de Segurança Pública na área territorial correspondente ao distrito de Santarém, isto no espaço de uma semana. Estão em causa 4 detenções por condução em estado de embriaguez e 3 em cumprimento de mandado emitido por autoridade judicial. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, registro para a fiscalização, com recurso a radar, de 1.948 viaturas, ainda com realização de 100 testes de álcool no sangue. A PSP confirmou a detecção de 144 infrações rodoviárias, de entre as quais 52 por excesso de velocidade, 25 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras.
Rádio R, informação.
2 homens de 17 e 24 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Óbidos, distrito de Leiria, por posse de armas proibidas no decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária que teve como objetivo o combate à criminalidade e à sinistralidade rodoviária, bem como o reforço do sentimento de segurança junto da população. Os militares da GNR abordaram os 2 indivíduos. No seguimento das diligências policiais, constatou-se que estavam na posse de 2 armas proibidas, vulgarmente conhecidas como suqueiras, as quais foram apreendidas. Os homens foram detidos e constituídos arguídos. O nível de percepção de insegurança no entroncamento continua a ser elevado. O ponto de situação foi feito por Jorge Faria, presidente daquela Câmara Municipal, em entrevista à ERTE. O autarca fez desta forma um balanço da reunião que teve com Magina da Silva, diretor nacional da Polícia de Segurança Pública. Encontro esse aproveitado para pedir mais operacionais para a esquadra do entroncamento. Jorge Faria disse-nos que recebeu garantias de que a situação irá ter melhorias visíveis a partir de 1 de maio, reforçando que, para já, há maior visibilidade de meios pelas ruas da cidade.
Nós temos um problema de alguma falta de segurança, mas, sobretudo, um nível de percepção de insegurança elevado, por 2 razões. A meu ver, ou por 3, se calhar, de facto, a eficácia da PSP devido à redução de efetivos ou outros motivos no sentido do cumprimento da sua missão não é melhor e penso que pode ser melhorada, e recebi garantias da parte do Sr. Comandante Nacional da PSP que vai ser melhorada a curto prazo, com efeitos a 1 de maio, e, aliás, já durante o próximo mês, durante o mês corrente, mas de forma mais evidente a partir de 1 de maio. Depois também, quando eu falo em percepção de insegurança, é que por vezes qualquer problema também é potenciado e também porque às vezes há alguma reação por parte de alguns agentes, felizmente é uma pequena minoria, que afastam um pouco as pessoas da esquadra. Isso depois gera algum mal-estar entre as pessoas e qualquer assunto que aconteça, qualquer situação que aconteça, é logo potenciado por essas situações. Isso foram situações, como foi transmitido, que vão ser e já estão a ser melhoradas. Nos últimos meses há de facto uma maior presença de efetivos, há uma maior visibilidade e está a ser trabalhado para que qualquer cidadão que se dirija à esquadra tenha uma receptividade e que possa expor as suas razões, de forma a que nós possamos ultrapassar um terceiro aspecto, que é o comportamento das pessoas. É evidente que nós, como em qualquer comunidade, temos pessoas que por vezes não cumprem as regras, têm que as cumprir e tem que ser sentido que há uma autoridade que impõe o cumprimento dessas regras.
Jorge Faria, Presidente da Câmara do Entroncamento, aqui num ponto de situação relativamente à segurança ou falta dela no Conselho do Entroncamento.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Sporting de Tomar não desperdiçou a oportunidade de entrar para a história. A equipa de Nuno Lopes venceu La Vendée em França por 2-4 e garantiu um lugar nas 4 melhores equipas da Liga Europeia, a prova mais importante de clubes do velho continente. Os Leões ficaram assim em segundo lugar do grupo A, com 10 pontos, somente atrás do Tricino, que venceu o Lodi por 2-3 e chegou aos 12. Desta forma, a Final Four terá a presença do Sporting de Tomar, do Tricino, do Valon e do Sarzana, ou seja, duas equipas de Portugal e duas de Itália. Vamos então aos resultados desta última jornada. Grupo A, La Vendée 2, Sporting de Tomar 4, Amatori Lodi 2, Tricino 3. Na frente deste grupo A, o Tricino, 14 pontos, segundo o Sporting de Tomar com 12, terceiro o Amatori Lodi com 7, quarto e último o La Vendée, que não assumou qualquer ponto. E a Hertz já obteve uma reação de Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar, que, como é óbvio, direcionou os parabéns para os seus jogadores.
Entramos todos parabéns, Tomar inteiro parabéns, é aquilo que é o sentimento de nós todos, porque foi um jogo difícil, sabíamos disso perfeitamente, sabíamos que tínhamos melhor equipa, que estávamos mais bem preparados, mas estes jogos de finais são dificílimos, e para nós sabíamos que era uma final. Lógico que era muito importante sair na frente do marcador, e penso que o fizemos na primeira parte com alguma tranquilidade, e na segunda parte, aliás, os últimos 3, 4 minutos da primeira parte já nos foram muito difíceis, baixámos um bocadinho e não e tranquilizámos. Na segunda parte foi determinante entrar logo a ganhar e marcar mais um golo. Lógico, o golo, penso que o golo do La Vendée, o primeiro golo, é um golo de falta, mas que acaba por metê-los no jogo e fazê-los acreditar, e depois aí o Chico conseguiu agarrar ali 3 ou 4 defesas de grande nível, a equipa conseguiu-se unir, tinha que sofrer, sofreu, e acabou por marcar, e o golo do Tomás acaba por dar-nos tranquilidade e carimbar aquilo que queríamos, neste caso, que era estar em Torres Novas, porque para nós era foi isto que pensámos no primeiro dia que começámos a jogar a Liga Europeia, e queríamos, neste caso, manter a equidade em Torres Novas. Duas equipas portuguesas, duas equipas italianas, era aquilo que nós queríamos, conseguimos fazê-lo. Portanto, agora há de exportar um bocadinho o momento.
Nuno Lopes, treinador do Sporting de Tomar-se, aqui a nós conter a satisfação por este feito histórico.
Rádio Web, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, os Tomarenses decidiram, está decidido, e haverá festas dos tabuleiros em 2023. Ontem realizou-se a tradicional reunião do povo para decidir se havia ou não festa e para escolher o mordomo. Ontem e hoje, um pouco por todo o mundo, sim, porque como todos sabemos, há sempre um pato bravo em qualquer local do mundo, os tomarenses enchem o peito de orgulho em anunciar a sua festa maior. O mordomo, eleito mais uma vez por aclamação, é Mário Formiga, a quem aproveito para parabenizar e desejar o melhor das tarefas numa função repleta de responsabilidade e de privilégio. Iniciemos então a contagem decrescente para a nossa festa e talvez por isso seja a altura certa para refletir sobre as suas implicações. Por um lado, tomarense que é tomarense, sente a responsabilidade de fazer o que estiver ao seu alcance para tornar a cidade mais bela. As fachadas são caiadas, os canteiros renovados e aquela obra que estava assediada tem obrigatoriamente que ser efetuada. É o orgulho tomarense a falar mais alto. E como é bonito ver a nossa cidade na altura da festa. Mas infelizmente, também o município pensa da mesma forma. Digo infelizmente porque é notório. Na altura da festa, a cidade está mais limpa, mais cuidada, mais bonita e arranjada. E bem, o que não está bem é que a festa é de 4 em 4 anos. E no período entre essas festas, os tomarenses continuam a viver no concelho e quem nos visita também merece o melhor que a cidade tem para oferecer. Que nos preparemos para a festa, sim, mas que possamos manter o concelho sempre impecável durante todos os anos. Esta é uma ambição que tenho. Por outro lado, que a felicidade da festa, a sua notoriedade e dimensão, inspire-nos a garantir que podemos aproveitar regularmente essa visibilidade e não apenas durante os anos da festa. É incompreensível como é que ainda não temos um museu da festa ou algo que os turistas que nos visitam possam experienciar a magia da Festa dos Tabuleiros. Não deixemos escapar mais esta oportunidade. A Festa dos Tabuleiros é, e bem, uma altura de festa e de união dos tomarenses. Mas não deixemos fiscalizar e exigir o melhor de quem nos lidera. A mediocridade não é opção. E eu continuarei aqui a trabalhar por isso. E numa altura em que a liberdade e a democracia são temas de ordem do dia, aproveito para convidar os tomarenses a assistir à Assembleia Municipal Extraordinária por celebração do 25 de Abril, na próxima segunda-feira, pelas 16 horas, no Salão Nobre dos Passos do Conselho. A minha geração nunca teve tão perto de uma guerra na Europa. E quando todos pensávamos que as guerras eram coisa do passado, a liberdade de um povo é colocada em causa. E desengane-se quem pensa que em Portugal pensamos todos da mesma forma e apoiamos, neste caso, o povo ucraniano. Que nunca demos por garantida a liberdade que ambicionámos no 25 de Abril e que apenas conquistámos no 25 de Novembro. Tenham uma boa semana.
Ouvimos assim a nota do dia, hoje, pela voz de Francisco Tavares. E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.